Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto BR do Mar com novas regras para navegação de cabotagem. Comissão de Relações Exteriores faz mutirão e conclui 11 sabatinas. Congresso vota novas regras para emendas parlamentares ao orçamento nesta sexta-feira. Boa noite. O Senado aprovou o chamado BR do Mar, com novas regras para a navegação de cabotagem. A intenção é que as mudanças promovam o barateamento da navegação do transporte feito entre portos do Brasil. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta facilita a entrada de novas empresas de transporte de cargas na matriz formada pelas costas, rios e lagos brasileiros. A expectativa é que a abertura do mercado derrube o preço do frete e incentive o transporte por navegação. Carlos Viana, do PSD Mineiro, destacou que o aumento do transporte pelas águas não vai prejudicar outros setores, como os caminhoneiros.
Estamos entregando um projeto de cabotagem que vai fazer com que os portos brasileiros se diversifiquem e o transporte rodoviário, em menor escala e dimensão, aumente, oferecendo aos caminhoneiros mais fretes, mais bem pagos e com mais segurança.
O projeto também amplia o uso dos recursos do Fundo da Marinha Mercante, que poderá financiar a manutenção dos barcos, e cria a Empresa Brasileira de Investimento na Navegação, que vai constituir frota e fretar essas embarcações para que novas transportadoras operem sem ter que investir em barcos próprios. Como o projeto foi modificado, ele retorna para a Câmara dos Deputados.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, participantes denunciaram problemas enfrentados por indígenas e Yanomamis. Um procurador-geral da 6ª Vara de Populações Indígenas disse que há falhas de gestão na saúde pública direcionada à tribo, mas representantes da FUNAI e do Ministério da Saúde negam acusações de abandono. Repórter Yara Farias Borges.
A audiência foi em resposta à reportagem da Rede Globo que denunciou o abandono na comunidade indígena Yanomami, que enfrenta surtos de malária, desnutrição, proibição de assistência nas aldeias, bem como o avanço do garimpo ilegal. Ao cobrar de estados e municípios ações positivas em prol dos povos indígenas, Robson da Silva, secretário especial de saúde indígena, garantiu que há investimento na saúde dessas populações, mas não cabe ao Ministério distribuir cestas básicas. E o representante da Fundação Nacional do Índio, Álvaro Simeão, afirmou que as denúncias são infundadas.
É falso, portanto, que não haja monitoramento, é falso que haja incentivo a garimpo. Tanto assim que o governo federal encaminhou um projeto de lei para que o parlamento decida. Todas essas narrativas não são verdadeiras. Elas são extrajurídicas e são uma antecipação do pleito eleitoral do ano que vem.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que presidiu o debate, disse que em visita ao povo Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul, constatou que eles estão sendo dizimados.
Que ninguém me contou isso. Eu estive até lá e presenciei, via crianças, idosos, mulheres, jovens, subjugados, com ataque permanente num direito que eles sim são os povos originários, os verdadeiros proprietários dessa terra brasileira.
Contarato vai convidar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar as denúncias. O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, solicitou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informações sobre a saúde dos povos indígenas.
A Comissão de Relações Exteriores sabatinou hoje 11 indicados pela Presidência da República para ocupar cargos em embaixadas. Os diplomatas ainda precisam ser aprovados pelo plenário. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A diplomata Cláudia Fonseca Buzzi será a nova embaixadora brasileira na Suíça e em Liechtenstein. Na sabatina da Comissão de Relações Exteriores, ela defendeu a atuação focada em parcerias para áreas estratégicas, como o turismo.
O foco da ação da embaixada em Berna deverá ser o fortalecimento da cooperação nas áreas do turismo, gastronomia, inovação e cultura, sem deixar de lado, naturalmente, a questão econômica.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que foi relator da indicação, destacou a importância dessa cooperação bilateral.
O relacionamento foi se aperfeiçoando. Ele alcançou o patamar de parceria estratégica em 2008, sendo o Brasil o principal parceiro comercial suíço na América Latina. Verifica-se, desse modo, cooperação bilateral consistente em vários domínios: ciência, tecnologia, educação, saúde, energia e meio ambiente. Para além disso, o empresariado euvético tem demonstrado crescente interesse em investir no Brasil.
As indicações que ainda precisam passar pelo plenário incluem as embaixadas da China, Suécia, Hungria, Espanha, Namíbia, Colômbia, de Portugal, Honduras e Equador e a delegação brasileira permanente no Mercosul.
A Comissão de Educação aprovou um projeto para evitar a evasão escolar com o recenseamento anual dos estudantes. Também foi aprovada a realização de exame de saúde obrigatório em alunos que entrarem na educação infantil. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, prevê a realização de um censo anual de crianças e adolescentes em idade escolar. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, apresentou uma emenda para prever que caberá à União garantir o apoio técnico e financeiro para o recenseamento, além de promover uma busca ativa pelos estudantes.
Exige, assim, uma atuação muito mais enérgica do Estado para garantir o retorno desses jovens à escola, se o país quiser manter alguma esperança de um futuro para eles.
O projeto foi aprovado de forma terminativa e, portanto, segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário. Outra proposta aprovada pela Comissão de Educação obriga que seja realizada uma avaliação de saúde em todas as crianças que entrarem no ensino fundamental. Serão analisados aspectos como vacinas e o estado nutricional, como lembrou o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte.
Já existem dispositivos que tratam isso, mas infelizmente a gente não consegue enxergar porque não virou uma obrigação por lei, para que a escola tenha um prontuário dos seus alunos.
Agora, o projeto de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, marcou para esta sexta-feira sessões com deputados e senadores para a votação da proposta que estabelece novas regras sobre a destinação de emendas ao orçamento. A medida, cujo relator é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, vem ao encontro da decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que suspendeu as emendas de relator até que o Congresso reveja essa modalidade de despesa. Rodrigo Pacheco anunciou que algumas medidas para garantir transparência às emendas já serão publicadas e passam a valer a partir de amanhã, além da mudança nas regras, que será votada em sessão do Congresso, cumprindo assim a determinação da ministra, que é dar mais transparência à destinação dos recursos públicos.
Nós temos toda a condição de dar transparência dentro desses limites do que a lei previa e propomos uma alteração da legislação relativamente a se dar mais transparência a essas emendas de relator, para que possa então conferir qual é a origem, qual é a base, qual é a fundamentação das emendas indicadas pelo relator. Não havia isso na legislação até aqui, e o que nós estamos propondo é justamente uma adequação normativa para atender o que é a essência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é garantir a mais absoluta transparência no emprego desse orçamento público, que é muito importante que seja destravado em consideração a diversos municípios, fundações, os estados brasileiros que esperam a execução do orçamento público nacional.
Rodrigo Pacheco anunciou outra sessão do Congresso para a votação de PLNs na semana que vem. O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu que nesta próxima sessão do Congresso, os parlamentares rejeitem o veto integral da Presidência da República ao projeto que obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer aos pacientes com câncer o tratamento residencial por meio de quimioterapia oral, desde que o medicamento utilizado esteja registrado no órgão federal de vigilância sanitária com uso terapêutico aprovado para esta finalidade. Na opinião do senador, o veto não se justifica, porque o projeto não gera aumento de despesa pública. Além disso, a proposta garante um tratamento mais barato e, para o paciente, um procedimento mais confortável, já que ficará em casa, sem a necessidade de internação e sem correr os possíveis riscos de uma contaminação hospitalar.
Só que os planos se utilizam desse limbo jurídico para ganhar dinheiro em cima de uma doença grave. As pessoas passam a vida inteira contribuindo para um plano de saúde e, quando precisa, o plano vai e não arca com o tratamento. Isso não é correto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.